Havendo número regimental, declaro aberta a 24ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submetendo a apreciação do plenário, proposta de dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma, os senadores e senadoras, aprovando essa proposição, dou por conseguinte iniciada essa sessão. Esta reunião, convocada na forma de audiência pública, atende ao requerimento número 15/2014 da Comissão de Educação, de autoria deste senador, para a realização de audiência pública destinada a debater o calendário do futebol nacional e a proposta de fair play financeiro. Dando início a esta audiência pública, solicito ao secretário desta comissão, Dr. Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento a esta mesa. São convidados para esta sessão o senhor Wilson Ribeiro de Andrade, representante da Confederação Brasileira de Futebol. O senhor Sérgio Gomes Veloso, secretário nacional substituto de futebol e defesa dos direitos do torcedor do Ministério do Esporte. O senhor Mauro César Pereira, jornalista esportivo. E o senhor Fernando Praz, representante do Bom Senso Futebol Clube. Quero ainda destacar, quero fazer o registro da presença nesta audiência do senhor Henrico Bueno de Moraes Ambrogini, diretor executivo do Bom Senso Futebol Clube, do senhor Pedro Daniel, consultor de conteúdo do Bom Senso Futebol Clube, do senhor Ricardo Borges Martins, executivo do Bom Senso Futebol Clube, e do senhor Weber Magalhães, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol Centro-Oeste, além do senhor José Cruz, jornalista esportivo, repórter do portal UOL Esporte. Dando, portanto, início a esta audiência pública para debater o calendário do futebol brasileiro e a proposta do fair play financeiro, eu quero, então, estabelecendo o tempo de 20 minutos para cada expositor e após para as considerações da senhora, dos senhores senadores, para as considerações daqueles presentes a esta audiência pública, eu quero iniciar, então, pelo senhor Wilson Ribeiro de Andrade, representante da Confederação Brasileira de Futebol. Estabeleço para o senhor o tempo de 20 minutos para utilizar da melhor forma que o senhor quiser para vossa exposição. Como o senhor quiser, se tiver, não sei se tem slides para a exposição, fique à vontade, os 20 minutos com toda a tolerância e com todo o tempo da mesa para a sua exposição. Doutor Wilson, fique à vontade para a sua exposição.
Obrigado, senhor presidente, pela gentileza e paciência em nos ouvir também. Aos senhores, às senhoras, Sérgio Gomes Veloso, representante da Secretaria Nacional de Futebol, Ministério do Esporte, Fernando Praz, um grande goleiro, jogou no Curitiba Futebol Clube, do meu clube do coração, né? Jornalista Mauro César Pereira. Eu estou aqui representando a CBF, mas também eu sou o presidente da Comissão dos Clubes e também eu estou como chefe da delegação da Seleção Brasileira, do qual me desloquei de Teresópolis para estar aqui presente, prestigiando essa importante reunião. Em primeiro lugar, eu separaria, senhor presidente, porque um assunto está correlato com o outro. Falaria muito sobre a questão do fair play, que eu peço desculpa em não usar esse termo, porque nós adotamos o termo de responsabilidade fiscal do esporte. Esse é um tema muito importante e aqui falo também como o coordenador dos clubes da primeira divisão e segunda divisão, das séries C e D, que estão trabalhando fortemente já junto à Câmara, dentro da Comissão Especial de Esportes, a respeito de um novo projeto substitutivo iniciado, chamado por Proforte, mas esse projeto ele foi discutido em setembro, numa reunião na cidade de Curitiba com o Paulo André, representante do Bom Senso, e naquela época participou também na reunião conosco, no café da manhã, o Alex, onde nós discutimos todas as dificuldades que os clubes viviam no futebol brasileiro em função de uma série de equívocos durante mais de 20 anos de gestões e que nós precisávamos alterar e fazer um novo marco no futebol brasileiro. Daquela reunião saíram mais de 12 temas de sugestões e ideias que foram, ao pouco, sendo absorvidos pelo próprio Bom Senso e pelos clubes também, porque o interesse dos clubes é muito próximo aos interesses também dos jogadores de futebol, até participamos praticamente de 14 audiências públicas, do total 16 audiências públicas realizadas no Brasil inteiro pela Comissão Especial de Assuntos do Esporte da Câmara Federal. E hoje nós temos um substitutivo redigido pelo deputado federal Otávio Leite, que se encontra aprovado na comissão e, evidentemente, não foi a plenário ainda para apreciação dos senhores deputados. Esse tema, senhor presidente, é um tema muito importante porque ele é um marco regulatório e uma mudança substancial no futebol brasileiro. Nós sabemos de que existe uma série dentro desta proposta de mudanças que vão dar uma nova visão da gestão do futebol no Brasil e, principalmente, a responsabilidade deste novo marco zero que nós temos que definir no futebol brasileiro. Dentro desses aspectos, nós temos o que nós chamamos de disciplina da regulamentação da relação dos clubes, visando uma gestão profissional, transparência, credibilidade e responsabilidades. Porque nós entendemos, os dirigentes de clubes também, de que não adianta apenas o alongamento dessa dívida com seu efetivo pagamento. Ela tem que ter penalidades muito próprias em relação a essa responsabilidade. Porque no futebol brasileiro, de uma forma geral, lamentavelmente, nós tivemos alguns modelos que não funcionaram. Um deles foi a timemania, que lamentavelmente os senhores sabem, de conhecimento geral. Havia uma proposta de uma arrecadação de mais de 500 milhões ano, hoje ela não passa de 200. Os clubes acreditaram de que isso seria uma receita importante para o saneamento das dívidas, e nós sabemos que a timemania não resolveu. Outro aspecto importante, por que nós achamos de que o alongamento da dívida tem que vir com a punição? Porque senão nós vamos voltar ao momento anterior de se fazer a confissão da dívida, fazer o alongamento da dívida, e em seguida os clubes, por força de um apelo da arquibancada, acabam simplesmente voltando ao estado de inadimplência que hoje inviabiliza o futebol brasileiro. É lamentável, mas a situação dos clubes hoje, ela está inviabilizada. Os clubes só não estão falidos porque não são pessoas jurídicas, são entidades sem fins lucrativos. E o futebol hoje amarga esse sentimento dentro do campo que nós vemos hoje. Um futebol pobre dentro do Brasil, espetáculos muito ruins, e nós não vemos uma expectativa de melhoria se nós não tivermos, primeiro, uma responsabilização, uma visão muito clara a respeito também das mudanças que a Lei Pelé terá que ter, Hoje os clubes formadores são punidos. Temos uma figura de intermediação hoje dentro do futebol que é terrível, que são os empresários. Muita gente está ganhando dinheiro no futebol e os clubes estão falidos. Se os senhores analisarem hoje o percentual de direito econômico dos clubes, a média dos 20 clubes do Brasil, da Série A, não deve passar de 20%. 80% está na mão de investidores e empresários. Isso é uma anomalia da lei que tem que ser mudado. Não adianta você pegar um menino de 12, 13 anos e fazer um trabalho e quando chega a 20 anos você perde para o empresário. Nós estamos hoje fortalecendo seleções fora do Brasil. Nós temos jogadores hoje que não vestem mais a camisa da seleção brasileira, simplesmente jogam em outros países, fortalecendo esses outros países, porque não temos uma política efetiva de valorização da base no futebol brasileiro. Então, essa questão da responsabilidade fiscal do esporte, para nós, dos clubes, e aqui eu falo como o presidente da Comissão dos Clubes, ela é fundamental no sentido de darmos um marco zero e uma nova visão a respeito de uma gestão efetiva, responsável de todos os clubes no Brasil, o que vai, com certeza, melhorar a qualidade do futebol, vai dar mais transparência. Teremos que trabalhar dentro de orçamentos efetivos, com responsabilidade desses orçamentos. E nós sabemos que a Europa, por exemplo, levou 3 anos para adaptar o fair play financeiro, vocês sabem, vocês estudaram essa matéria aqui, nós temos representantes do bom senso também. E nós temos que ter esse marco zero aqui no Brasil e não há nenhuma possibilidade de fazer um parcelamento dessa dívida com o efetivo pagamento se ela não vir com uma responsabilização. Se ela não tiver a responsabilização, lamentavelmente o futebol vai continuar nessa situação que está. Então, senhor presidente, senhores presentes, os clubes defendem fortemente a responsabilidade fiscal do esporte, vinculada a uma legislação extremamente forte, à punição em relação ao cumprimento das obrigações e responsabilidades. Essa é a posição do presidente da Comissão dos Clubes, é a posição de todos os clubes do Brasil, e também com a concordância da CBF, em função de que essa legislação terá que ter algumas atribuições que têm que ser vinculadas às competições, e elas terão que ser obrigatórias. Essa é a posição que os clubes defendem e que a CBF tem a concordância também. Então, essa é a primeira parte que eu estou falando rapidamente sobre a responsabilidade fiscal dos clubes. Em relação ao calendário, nós levamos, evidentemente, a sugestão das próprias propostas do bom senso. É claro que é uma proposta, é uma forma de diálogo que nós temos que ter, porque assim como os jogadores estão preocupados com a questão do futebol, do bom futebol, os clubes também estão e a CBF também tem, que organiza os campeonatos hoje do Brasil. Eu vi alguns comentários a respeito do modelo do Brasil. O Brasil é um país continental. É incompatível com o modelo europeu. Isso não há como nós adaptarmos o calendário do Brasil com o modelo europeu por uma circunstância muito óbvia. A situação das férias regulamentares de julho e agosto da Europa não são a mesma situação do Brasil. O Brasil tem as férias de Natal, de dezembro e janeiro, onde nós temos uma condição climática diferente. Essa é uma situação que não se pode adaptar um calendário na mesma possibilidade da Europa. Então, essa é uma situação que a gente tem que analisar com muita tranquilidade. Outro aspecto também. Hoje, na CBF, nós temos, são 11 competições promovidas pela CBF, sendo Série A, B, C e D, num total de 100 clubes, e que vai de abril a dezembro. Temos a Copa do Brasil, que são 86 times, e muitos coincidem, evidentemente, com esses 100, porque muitos times saem das séries A, B, C e D na Copa do Brasil, mas muitos também não estão nem na série A, B, C e D. Desses 86 times da Copa do Brasil, 80 são clubes estaduais, dos campeonatos estaduais, com base no campo, e 6 são aqueles da Libertadores que entram na quarta etapa. Temos a nova Copa do Nordeste, que é um sucesso de público hoje. Temos a Copa Verde, que foi uma iniciativa este ano, que é do Norte e o Centro-Oeste. Temos o campeonato de base de sub-20 e sub-17. E temos agora o Campeonato Brasileiro Feminino, com 20 clubes. Evidentemente que temos um problema, em função até da situação do Brasil, que é os campeonatos regionais. Os campeonatos regionais, eles começam depois do dia 15, normalmente, 18 de janeiro, e vão até o final de abril. Esse é um campeonato que tem uma configuração local e que há uma análise a ser feita com muito cuidado dentro do calendário, porque são expectativas de regiões que somente têm aquele time e que joga durante aquele período. Essa é uma situação que muitos falam: ah, não, vamos eliminar o campeonato estadual. Há uma proposta aqui do bom senso de fazer um tipo de Copa do Mundo, no mês de julho, se não me engano, 8 datas, né? Que seriam 8 datas. E há outras propostas que estão sendo enviadas para análise, para a gente racionalizar os campeonatos regionais. Porque, de uma forma geral, hoje os campeonatos regionais são deficitários. Essa é uma realidade, principalmente para os grandes clubes do Brasil. Eles não são rentáveis. E, normalmente, tirando talvez o campeonato de São Paulo, Minas, o restante de todos os outros campeonatos regionais, senhor presidente, eles são extremamente prejuízo para os clubes. Então, nós temos que achar uma solução também para isso. Essa é a grande questão do calendário. Como fazer a melhor forma de fazer? Dentro do conceito que nós analisamos, nós temos alguns problemas a serem superados. O primeiro é a viabilidade econômica, porque os senhores sabem de que uma visão muito clara, o futebol brasileiro hoje, se não me engano, tem 19 mil atletas registrados, né? Não sei se exatamente esse número. Muitos jogadores, eles têm um período que eles não jogam, porque terminam os seus campeonatos regionais e eles são deslocados para outros campeonatos, principalmente nos regionais da Série B, que se joga o segundo semestre. A Série B dos campeonatos regionais jogam o segundo semestre. Muitos clubes colocam esses jogadores em times da Série B para subir a Série A dos campeonatos regionais. E muitos jogadores, evidentemente, acabam ficando sem trabalho. Essa é uma situação real do Brasil dentro do futebol e que nós, de uma forma inteligente, temos que achar a solução para isso. Evidentemente que o nível de investimento num campeonato, você tem que ter um time de futebol hoje, 20 atletas, normalmente os times de primeira divisão têm mais, em torno de 30 atletas, mas vamos colocar aí 18, 20 atletas. Muitos meninos da base complementam esses plantéis, esses times menores. Mas há um custo de deslocamento, há um custo de comissão técnica, há um custo de hospedagem, há um custo de arbitragem. Isso tudo tem que ser levado em conta dentro de uma mudança de calendário. Nós não podemos simplesmente mudar um calendário e não estabelecer a regra financeira de quem vai pagar essa conta. Porque o senhor sabe que a televisão investe hoje no futebol brasileiro por ano, senhor presidente, em torno de 2 bilhões por ano. Isso direto aos clubes. Mas por quê? Porque é um produto. Ela vende um produto que é interessante porque ela tem o merchandising desse produto para vender. Evidentemente que essa definição dentro de um calendário tem que estudar também esse aspecto da solução de como fazer essa parte financeira, né? Há algumas sugestões interessantes aqui da proposta feita pelos jogadores, através do que eles chamam de bom senso, que tem que ser avaliadas, evidentemente. Mas eu acredito que, aliado a essa questão da responsabilidade fiscal, O calendário, ele é uma segunda parte. O primeiro problema que nós temos hoje é a questão da responsabilidade fiscal. Porque tem muitos clubes hoje no Brasil que não iniciam 2015. Essa é a pura realidade.